A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, deste 5 de abril. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau, 16h30 em Cabo Verde. Aos microfones está o João Santa Rita, a produção é do Des McConan, na técnica Wang Xiaogang. Vamos ver os principais títulos de hoje. Israel demite dois oficiais após encontrar o que chama de erros graves em ataque contra a Organização de Ajuda Humanitária. 21 pessoas mortas em confronto por terra na Nigéria. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do nosso emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. A morada é Voa Português. Para contacto, se quiser inscrever-se, pode enviar o seu número para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Também nesta emissão vamos até Moçambique, onde começa hoje a reunião do Comitê Central da Frelimo, o partido no poder, com a escolha de candidato presidencial fora da agenda. Mas o assunto domina os corredores. Em Cabo Delgado, a ajuda humanitária não chega para todos, os desafios são muitos. Em São Tomé e Príncipe, 25% dos salários do Estado vão para funcionários do Estado, fantasmas. A UNITA reage ao acordo do Tribunal Constitucional sobre o processo recusado pelo Parlamento de impugnação do Presidente da República. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Um inquérito israelita à morte de 7 trabalhadores humanitários num ataque aéreo em Gaza esta semana encontrou erros graves e violações de procedimentos por parte dos militares, o que resultou na demissão de 2 oficiais e na repreensão formal de comandantes superiores. O inquérito concluiu que forças israelitas acreditaram erradamente que estavam a atacar homens armados do Hamas quando ataques de drones atingiram os 3 veículos do grupo de ajuda World Central Kitchen na noite de segunda-feira e que os procedimentos padrão foram violados. Os mortos no ataque de segunda-feira incluíram um palestiniano, 3 britânicos, um polaco, um australiano e um canadiano-americano. As forças israelitas disseram que apresentaram as conclusões à organização World Central Kitchen. Após o incidente, a organização suspendeu todas as operações na faixa de Gaza. Após ser apresentado e considerado os resultados da investigação, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas israelita anunciou que o comandante do apoio de fogo da brigada, um oficial com a patente de major, foi demitido do cargo. O chefe de Estado-Maior da brigada, oficial com patente de coronel de reserva, foi também destituído. Além disso, o comandante da brigada e o comandante de uma divisão serão formalmente repreendidos. O chefe de Estado-Maior das Forças Israelitas decidiu repreender formalmente o comandante do Comando Sul pela sua responsabilidade pelo incidente. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o problema essencial não é quem cometeu os erros, mas sim a estratégia e procedimento usados por Israel. O secretário de Estado americano, António Blinken, disse ser importante que Israel tenha assumido responsabilidade pelas mortes e importante que esteja a tomar medidas para punir os responsáveis. A World Center Kitchen disse que Israel tomou passos importantes, mas disse que sem mudanças sistémicas haverá mais erros, pedindo depois uma comissão independente para averiguar o incidente. Homens armados mataram pelo menos 21 aldeões no estado nigeriano de Kogi, disseram residentes na sexta-feira, no mais recente confronto entre pastores e agricultores, alimentado pela crescente pressão sobre os recursos terrestres. Edibo Amemark, presidente da área governamental local de Omala, em Kogi, onde ocorreu a violência, disse que cerca de 21 pessoas foram enterradas hoje de manhã. Ele disse que o ataque foi uma represália dos pastores Fulani, depois dos moradores, há 3 dias, terem morto 6 Fulanis, incluindo 2 por decapitação. O governo do Zimbábue adotou uma nova moeda indexada ao preço do ouro para tentar combater a hiperinflação, isto no meio de uma grave crise económica que dura há cerca de 20 anos. O anúncio foi feito hoje pelo Banco Central e indicou que, a partir de hoje, os bancos vão converter os saldos atualmente denominados em dólares do Zimbábue para a nova moeda, chamada Zimbábue Gold, ZIG. O país tem uma taxa de inflação mais elevada do mundo, oficialmente de 55% em março, depois de ter atingido uma taxa de 3 dígitos o ano passado. Em Moçambique, começou hoje uma reunião importante do Comitê Central da Frelimo, o partido no poder, em que o perfil do sucessor de Filipe Nyusi na liderança do partido e candidato às presidenciais de 9 de outubro está a dominar o primeiro de 2 dias do encontro, isto apesar de não estar na agenda. William Mapote está na Matola a acompanhar a reunião.
Aguardada com expectativa dentro e fora do partido, a sessão iniciou em indisfarçável clima de tensão em torno do tema da sucessão. Como que a forçar a inclusão do tema na agenda, o secretário-geral da Associação dos Combatentes, Eusébio Faustino, avançou, traçando o perfil do candidato desejado pelos combatentes.
Deve ser uma figura com pragmatismo e domine com propriedade os grandes dossiês do nosso país, tendo em conta os desafios atuais. O candidato da Frelimo deve ainda ser uma figura que inspira confiança no nosso seio, com um passado limpo, conhecedor da história da Frelimo e dos seus heróis, capaz de promover a identidade da Frelimo, a sua memória e ideologia.
Já no discurso oficial da abertura da sessão, o presidente do partido, Filipe Nyusi, garantiu aos camaradas que a reunião terá espaço para todos os temas.
Nesta sessão faremos análise da atual situação política, económica e social do país. Inicio assim. Portanto, nenhuma matéria considerada indispensável deverá ficar de fora.
Apesar do consenso em torno do assunto, os camaradas estão divididos em torno da forma como deve ser conduzido o processo. Uma ala, que inclui o antigo presidente Joaquim Chissano, defende que o princípio deve ser a discussão do perfil do candidato.
Eu nem sei qual é o perfil. Como é que vou decidir?
Uma posição que Armando Guebuza, também antigo presidente do partido, considera ser um processo desnecessário.
Eu não preciso de perfis. Nós conhecemos as pessoas. Ir para o perfil é fugir da realidade.
Amanhã, o último dia da sessão, espera-se que seja o dia de todas as decisões. De Maputo, para a Voz da América.
Era William Mapote. Com o Congresso a decorrer, como ouvimos com William Mapote, multiplicam-se as leituras sobre o facto de, 6 meses das eleições, a Frelimo não ter um candidato presidencial. O Ramos Miguel falou com analistas políticos.
A sessão realiza-se numa altura em que Samora Machado Júnior é o único nome tornado público com a intenção de apresentar a pré-candidatura às próximas eleições. E o analista político Moisés Mabunda diz que não vai ser nesta sessão que será conhecido o candidato da Frelimo.
Nós não vamos ter um candidato como tal. Podemos talvez ter uma série de shortlists. Uma das razões é que, primeiro, responde está na agenda, a sua inclusão vai ser o primeiro objeto de debate, objeto de entendimentos. E esse é o tempo que vai correr. Chegamos à conclusão de que se inclui pontos, essa já é outra discussão. Como incluir o ponto? O que é que se vai discutir? Vai-se discutir nomes, vai-se discutir o perfil, vai-se discutir os critérios. Esse tempo também é tempo para estabelecer com alguma precisão o que é que se vai debater.
O analista político Paulo Fauvé afirma também que provavelmente nesta sessão o Comitê Central da Frelimo não vai eleger o seu candidato à sucessão de Filipe Nyusi na presidência da República.
Acho que a decisão final sobre a sua próxima sessão do Comitê Central em maio, mas o facto que o Senhor Rachel Júnior, o filho do primeiro presidente, já anunciou que é pré-candidato. Eu acho que o Comitê Central tem de reagir ao assunto.
Mas por que essa dificuldade em se indicar, em se escolher o candidato, na sua perspectiva?
Não, obviamente há divisões dentro da frente. Em qualquer grande partido, posicionamentos diferentes, há tendências diferentes. E a Frelimo nunca gosta de expor publicamente as suas dissidências internas. Isso sempre existe. Acho que isso é o resultado principal.
Por seu turno, o também analista político Luís Nhaxote diz que a não indicação do sucessor de Filipe Nyusi está a gerar muitas especulações.
Por exemplo, que o presidente pode declarar o desobstante de guerra em Cabo Delgado para manter no poder e suspender a Constituição e continuar no poder, uma vez provado de poder, que os últimos dias que são de saída, de fim do consulado, começam a criar também creio, um desconforto.
Qual é a razão de ser da FRELIMO a demorar muito a indicar o seu candidato?
É preciso garantias também do atuário incumbente, de que quem o vai suceder não o vai perseguir. Ele, no seu consulado, abriu um precedente que nunca houve na história da FRELIMO. Ele julgou o filho do antigo presidente, julgou o seu consulado, julgou praticamente toda a entourage do antigo presidente Guebuza. Portanto, Guebuza saiu do poder, pouco tempo depois, viu-se praticamente sentado no Banco de Israel. Então, penso que o presidente Yunus também deve querer procurar garantias para que não aconteça com ele aquilo que aconteceu com o seu sucessor.
Entretanto, o presidente Filipe Nhô, sem abordar o assunto da sua sucessão, vem pedir disciplina aos membros do partido.
Esperamos de cada membro deste órgão maior responsabilidade, disciplina e alinhamento com a direção do partido em todas as fases do processo de preparação das eleições, começando pelas eleições internas, os diferentes níveis.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Agora vamos falar da situação humanitária 7 anos depois do início dos ataques em Cabo Delgado. As agressões ganham agora um caráter mais violento e cada vez mais pessoas fogem em curtos períodos de tempo. A organização humanitária Save the Children, a par de outras organizações, diz que a cada ataque se perde o fruto de trabalho feito e lembra que não há dinheiro suficiente para dar resposta ao conflito. Paula Silva.
Nos últimos 2 meses, mais de 61 mil crianças fugiram de ataques violentos na província, o maior número deslocados num período tão curto, de acordo com a organização não-governamental Save the Children.
O que vemos agora são mais 100 mil pessoas deslocadas para além das que já estavam. Portanto, está definitivamente a agravar a situação de forma significativa. E na situação atual, muitas pessoas nas famílias de acolhimento estão mesmo a acolher duas ou mais famílias ao mesmo tempo, quando a sua configuração original já é bastante limitada. Por isso, a situação é um pouco mais complicada.
Ouvimos a diretora da Save the Children em Moçambique, Bretchen Van Leith. 7 anos após o início do conflito, os ataques demonstram ser mais violentos, incluindo decapitações e raptos.
Muita morte, irmão. Muita gente. Muita morte.
Relatam os sobreviventes. Mais de 500 mil de pessoas continuam deslocadas da sua região. Metade são crianças. Bretchen Van Lee disse que a repetida fuga dos que retornam coloca em causa o trabalho feito pelas organizações a operar no terreno.
Há um sério retrocesso, particularmente nos distritos em que a Save the Children e outros parceiros tiveram um trabalho tremendo, por exemplo, na educação e no apoio às escolas e aos professores, no apoio às famílias, para acelerar e recuperar a aprendizagem e para serem reintegradas nas escolas. E agora vemos que muitas dessas escolas estão novamente fechadas por causa da violência, por causa das deslocações.
São mais de 100 escolas encerradas em 6 distritos de Cabo Delgado, incluindo mais 17 escolas em Nampula, afetando cerca de 71 mil crianças. Junta-se a esta equação a falta de financiamento que as várias organizações humanitárias têm referido nos últimos meses, necessária para poder ajudar toda a população deslocada, diz Van Lid.
Podemos apoiar menos pessoas e temos realmente de selecionar os mais vulneráveis e apoiá-los com menos atividades, o que tem um impacto na educação, obviamente, mas também tem um impacto noutros tipos de atividades que exigem mais recursos para serem executadas. Por isso, penso que temos de redobrar os nossos esforços para garantir que conseguimos obter financiamento suficiente para apoiar todas as crianças necessitadas.
Não é uma situação simples, porque ainda existem desafios humanitários, pessoas deslocadas devido à insegurança recente. Mas é necessário e temos de investir cada vez mais em soluções. Em soluções, em particular, no regresso das pessoas às suas casas. As questões fundamentais neste domínio são a segurança alimentar, o restabelecimento dos serviços públicos. A Acnur está envolvida neste complexo plano Interagências de Apoio ao Governo.
Filipe Grandi, Alto Comissário para os Refugiados das Nações Unidas.
E era a Paula Silva. Em São Tomé e Príncipe, um inquérito feito no âmbito da primeira fase do processo de reforma da função pública de São Tomé concluiu haver 15 mil funcionários, mas o Tesouro do Estado paga 20 mil salários mensalmente. O sindicato atribui esses funcionários fantasmas aos partidos políticos. O governo promete tomar medidas e especialistas recomendam a introdução urgente das novas tecnologias de comunicação e informação na administração pública. Oscar Medeiros.
Perante a situação, a ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz, garante que, no quadro da reforma da administração pública em curso no país, o governo está a desenvolver um conjunto de mecanismos técnicos e legais para expurgar os funcionários fantasmas.
A fase que vamos iniciar agora e será apresentada como é que nós concebemos a metodologia, terá como objetivo principal fazer o levantamento em cada setor, cada direção, departamento e ao nível ministerial. No âmbito desta reforma, o eixo 4 corresponde à utilização da tecnologia na administração pública.
Entretanto, para o secretário-geral da maior central sindical do país, João Tavares, a proliferação de alegados funcionários fantasmas é resultado da politização da administração pública.
Esse é produto da desorganização que nós temos a nível da administração pública. Uma vez que existe em cada setor o responsável pelo recurso humano, é uma questão de investigação. Eu acho que o governo deve fazer investigação profunda disto e apurar responsabilidade.
O jurista e mestre em Direito Administrativo e Administração Pública, Gelson Bahia, também considera que deve haver medidas urgentes da parte do Executivo.
No sentido de se perceber até que ponto, ao fim e ao cabo, têm sido despendidos recursos que, se calhar, fazem sentido e fazem falta a outras áreas estratégicas do nosso Estado e outras funções que têm que ser perseguidas pelo nosso Estado e estavam a ser realocadas ou colocadas à administração pública São Tomé para um número de funcionários públicos que, afinal, não existem.
Este especialista reforça a necessidade urgente da introdução das novas tecnologias de informação e comunicação na administração pública São Tomé.
Haverá uma redução drástica de situações que possibilitem ou originem que hajam atos de corrupção. Porquê? Porque os dados e o modo como a administração pública passa a prosseguir os seus objetivos são todos eles computadorizados. É um passo decisivo para que nós possamos, de facto, tornar a nossa administração pública mais eficaz, mais eficiente, mais próxima das pessoas e, sobretudo, torná-la mais eficaz do ponto de vista económico, o que libertará o nosso Estado, os nossos governos, do fardo administrativo e, sobretudo, limitará a que situações dessa natureza que agora estamos a comprovar continuem a acontecer em São Tomé e Príncipe.
Óscar Medeiros, Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar. Agora vamos para Angola. Ontem, como noticiamos na nossa emissão, o Tribunal Constitucional recusou o pedido de declaração de inconstitucionalidade da reunião plenária da Assembleia Nacional, em que a maioria travou um pedido da UNITA de destituição do Presidente da República, por considerar que o processo depende da intervenção dos dois órgãos de soberania, a Assembleia Nacional e os tribunais. A UNITA reagiu hoje, como nos diz agora a Ana Guedes.
Numa nota enviada à imprensa, a UNITA considerou que uma norma do Parlamento não pode estar acima da Constituição e contestou a decisão do Tribunal Constitucional, que recusou o pedido de declarar inconstitucionalidade à decisão da Assembleia Nacional, que em outubro do ano passado recusou abrir inquérito de impugnação do Presidente da República. Para o grupo parlamentar da UNITA e a deliberação do plenário do Tribunal Constitucional sobre o primeiro processo não resolve a preocupação levantada, pois os fundamentos evocados conflituam com a doutrina e as jurisprudências jurídicas, mas diz que, apesar da sua firme convicção, o partido vai respeitar a decisão do Tribunal Constitucional. A UNITA esclarece que o requerimento do processo relativo ao contencioso parlamentar sobre os vícios e nulidades de sessão plenária extraordinária de 14 de outubro de 2023 corre os seus trâmites legais no Tribunal Constitucional. O grupo parlamentar da UNITA espera que essa ação seja julgada procedente e, consequentemente, seja declarada nula e sem quaisquer efeitos a sessão plenária extraordinária de 14 de outubro de 2023, que até à presente data não consta do diário nem das atas da Assembleia Nacional, o que adensa o leque de violações acima descritas. Lê-se na nota. O Partido do Galo Negro lembra que aquela sessão plenária extraordinária, marcada por várias irregularidades, ilegalidades e nulidades, e o processo de destituição acabou por não sequer ser iniciado. No acórdão divulgado ontem, como a Voz da América noticiou, os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional argumentaram que o processo de destituição do Presidente da República no ordenamento jurídico angolano não é um ato de exclusiva competência dos tribunais e depende da intervenção dos dois órgãos de soberania, a Assembleia Nacional e os tribunais.
Aqui em Washington, Voz da América. Na política americana, as eleições dominam este ano eleitoral. Os dois candidatos à presidência, Joe Biden e Donald Trump, venceram esta semana as primárias presidenciais dos seus partidos no estado do Wisconsin, no Midwest americano. Agora, lutam num dos poucos estados decisivos que podem decidir a corrida de 2024. As respectivas campanhas estão no terreno para ganhar o apoio dos eleitores negros no Wisconsin, conforme nos diz a Paula Silva.
Os eleitores do Wisconsin escolheram Donald Trump em 2016 e Joe Biden 4 anos mais tarde. E em ambas as vezes foi por pouco. Por isso, o Wisconsin pode ir para qualquer um dos lados nesta eleição, com o eleitorado quase uniformemente dividido, a dividir a maioria das sondagens de opinião pública. Numa corrida renhida, ambos os lados estão a tentar ganhar terreno junto dos novos eleitores. Para os republicanos, isso significa tentar reduzir a vantagem histórica dos democratas junto dos eleitores negros. Orlando Owens é o primeiro presidente afro-americano do Partido Republicano no condado de Milwaukee.
Quem está a apoiar a educação dos vossos filhos neste momento? Quem está a apoiar as empresas negras neste momento? Quem está a apoiar a ideia de ter uma fronteira segura neste momento? Quem está a apoiar a ideia dos vossos direitos às armas que se possam defender?
Há 4 anos, Biden ganhou no Wisconsin por menos de 21 mil votos, mas venceu em Milwaukee por mais de 145 mil votos. Uma análise da Universidade de Marquette diz que 53% dos votos que deram a vitória a Biden vieram de bairros maioritariamente negros. Owens diz que basta um pequeno aumento.
Milwaukee não tem de se tornar republicana, só precisamos de ter um aumento. E é por isso que é tão importante. Se conseguirmos apenas uma pequena subida aqui na cidade, uma pequena subida no condado, ganhamos o estado. Ganhamos o estado, ganhamos o país.
Trump disse aos apoiantes que as suas múltiplas acusações criminais ajudaram-no junto dos eleitores negros.
Pessoas disseram que é por isso que os negros gostam de mim, porque foram muito prejudicados e discriminados. E, na verdade, viram-me como se eu estivesse a ser discriminado. É sido espantoso.
Biden não se pode dar ao luxo de perder o voto dos negros no Wisconsin e a sua campanha sábio, diz a professora de Ciências Políticas da Universidade de Chicago, Katie Cohen.
A maioria das pessoas que acompanham as eleições diria que, sem Milwaukee, Biden perde facilmente o Wisconsin. Penso que a campanha de Biden compreende isso. Penso que vamos assistir a um grande investimento em anúncios e na divulgação de mensagens e visitas.
Biden esteve no Wisconsin no mês passado a anunciar um novo financiamento para ajudar a corrigir o que ele chamou de erros históricos.
Durante gerações, as comunidades pardas e nativo-americanas, asiático-americanas e nativo-havaianas não foram totalmente incluídas na nossa democracia e na nossa economia.
O barbeiro do Wisconsin, Anthony Perkins, diz que ainda está a decidir-se.
Quero dizer, estou indeciso. É engraçado, votei no Biden para tirar o Trump do poder nas últimas eleições e agora estou mais inclinado para o Trump, porque as coisas que pensávamos que iam melhorar, na verdade, pioraram. Não sei para que lado me inclino nesta altura.
Esta incerteza entre os eleitores tradicionalmente democratas faz com que a corrida já renhida do Wisconsin seja o foco de ambas as campanhas até ao dia das eleições.
O principal produtor de diamantes africanos, o Botswana, escreveu aos países do Grupo 7 das maiores economias do mundo, o G7, a pedir a anulação de uma iniciativa que requer que todos os produtores enviem à Bélgica os diamantes para serem certificados. A medida faz parte da iniciativa do G7 para impedir a importação de diamantes russos, Álvaro Lugero de Andrade.
O presidente do Botswana, Mogwetsi Mazizi, disse aos diplomatas em Gaborone nesta semana que o mecanismo de rastreamento do G7, o grupo das economias mais avançadas do mundo, é um fardo injusto para os produtores africanos de diamantes. Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos exigem que, desde 1 de março, que todos os diamantes que entram naqueles países sejam enviados através da Antuérpia, na Bélgica, para determinar a sua origem. O controle tem como objetivo impedir que os diamantes russos saiam dos mercados globais e que as receitas possam ser usadas para financiar a guerra da Rússia na Ucrânia. Mogwetsi Mazizi, presidente do Botswana.
We cannot agree to an attempt.
Não podemos concordar com uma tentativa de minar a nossa busca pelo desenvolvimento assumindo o controle e a responsabilidade pelo valor acrescentado dos nossos recursos. Porque se fizermos da Bélgica e da Antuérpia o único nó de verificação, meu Deus, que atrevimento! Quando extraímos os nossos diamantes aqui, temos a certeza de que eles são extraídos aqui, e você adiciona outra camada de custo, atraso, tempo, e põe em risco a interação direta com clientes e ainda os leva para a Antuérpia, isso não é aceitável.
Mas Izzi diz que os países africanos produtores de diamantes não foram consultados pelo G7 antes das medidas serem introduzidas em março.
When the G7 made these propositions that are inimical to our interests.
Quando o G7 fez estas propostas, elas foram contrárias aos nossos interesses, especialmente ao Botswana, porque somos um dos maiores produtores, pelo menos fora da Rússia. Eles estavam essencialmente regulamentando completamente a nossa indústria sem a nossa participação. Não se pode fazer isto sem nos envolver, especialmente no Botswana. Eles entraram em contacto connosco e enviaram pessoas para cá. O envolvimento foi bastante paternalista. Eles basicamente já se haviam decidido.
O presidente do Botswana acrescentou que está a fazer lobby com outros líderes para protestarem contra esse tipo de controlo. O Botswana, juntamente com Angola e a Namíbia, dois outros produtores africanos de diamantes, enviaram uma carta a protestar contra a decisão do G7, mas até agora não houve resposta. Mas Izzi disse que o Botswana, em particular, já possui sistemas avançados de verificação e rastreabilidade. A medida do G7 é vista como um enfraquecimento do processo Kimberley, um compromisso existente para remover os diamantes de guerra da cadeia de abastecimento global. Jeff Bamenjo é coordenador da coligação da sociedade civil do processo de Kimberley, que atua como observador.
The African Diamond Producers Association is very right.
A Associação Africana de Produtores de Diamantes tem toda a razão em proteger os seus interesses. Isso é legítimo. Contudo, o G7 também tem razão em proteger os valores e princípios que preza e defende. A principal questão para nós, enquanto coligação da sociedade civil do processo de Kimberley, é até que ponto acomodamos as preocupações legítimas uns dos outros. Mas devo dizer que o G7, na minha opinião, desde o início cometeu um erro ao não consultar os produtores africanos de diamantes desde as fases iniciais.
O investigador belga da indústria diamantífera Hans Merkert disse à Voz da América que as medidas de rastreabilidade são necessárias, mas que também é necessário responder às preocupações dos produtores africanos. Mais de 100 empresas de diamantes escreveram recentemente uma carta ao Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia a expressarem as suas preocupações com os atrasos aduaneiros no comércio de diamantes desde que o G7 introduziu as medidas de rastreabilidade.
Na página desportiva vamos começar em Luanda, onde hoje se fizeram os últimos preparativos para o grande jogo de amanhã, segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de África, entre o Petro de Luanda e o todo-poderoso Tupu e São Mazembe da vizinha República Democrática do Congo. Na primeira mão, empata 0 golos. Está tudo em aberto. A direção do clube apelou uma onda amarela amanhã no estádio a apoiar o Petro para chegar às meias finais. Vai ser um jogo interessante, difícil para o Petro. Os jogos da segunda mão dos quartos de final iniciam-se já hoje. Mamelodi Sundowns, da África do Sul, recebe os tanzanianos dos Young Africans, os jovens africanos. Primeira mão, empata 0 golos. Al Ahly do Egito, atual campeão, recebe outra equipa da Tanzânia, o Simba. Primeira mão na Tanzânia, Al Ahly venceu por 1-0. Está a um passo nas meias finais. Amanhã, para além do jogo do Petro, temos o ASEC da Costa do Marfim contra o Esperance da Tunísia. Primeira mão, empata 0 golos. Pelo que também está tudo em aberto, Esperance ainda tem, sem dúvidas, esperança de passar. E falando do futebol africano, saíram os últimos rankings da FIFA. Marrocos é o melhor país africano em 13º lugar. O melhor dos países africanos de língua oficial portuguesa continua a ser Cabo Verde em 65º. Segue-se Angola, que desceu um lugar para 94º. Moçambique mantém-se no 110º lugar. Guiné-Bissau subiu 2 para 116º. E São Tomé e Príncipe subiu 3 lugares, mas está muito abaixo. Está no lugar 188. Não é o último. O último dos africanos é a Somália, 11 lugares abaixo de São Tomé, no lugar 199 nos rankings da FIFA. No topo desses rankings está agora a Argentina, segue-se a França, Bélgica, Inglaterra e Brasil. Portugal aparece logo abaixo do Brasil, em sexto lugar. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Atlanta Hawks, que perdeu frente ao Dallas 109-95. Bruno Fernando esteve em campo 19 minutos, marcou 10 pontos, 5 ressaltos, 2 assistências. Continuo com a Voz da América, agora com o Álvaro Lugero de Andrada.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 5 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrada, produção é assegurada por Des Mekonnen. Transmitimos em ondas curtas e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com e ainda no computador, telemóvel e tablet pode acompanhar-nos através das redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X, no Instagram. Referência VOA Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é mais 202-251-9466. Títulos desta emissão, Israel demite 2 oficiais após encontrar erros graves em ataque contra a Organização de Ajuda Humanitária. 21 pessoas mortas em confrontos por terra na Nigéria. Governo do Ruanda prepara envio das tropas, de mais tropas para Moçambique, onde começou a reunião do Comitê Central da Frelimo com a presidência no horizonte. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre o Ango Jazz, o festival deste ano que começa na próxima semana. Mas primeiro, o presidente de Cabo Verde iniciou hoje uma visita à Espanha e no primeiro encontro com o presidente do governo, Pedro Sánchez, analisaram a possibilidade da realização de uma cimeira entre a Espanha e a Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, a CDAO. Na página da presidência de Cabo Verde, José Maria Neves classificou o encontro riquíssimo. Estava eu a citar. Os dois estadistas analisaram a cooperação bilateral, segundo Neves, com bons frutos em áreas como ensino superior, ciência e inovação, agricultura, turismo, transportes, segurança e estabilidade. José Maria Neves e Pedro Sánchez abordaram também a segurança no Golfo da Guiné e as migrações, a parceria com a NATO, as guerras geopolíticas, as mudanças climáticas e a aliança contra a seca e a desertificação. O presidente de Cabo Verde quer aproveitar a sua visita ao Reino da Espanha para falar dos oceanos e disse que Cabo Verde é um estado oceânico que tem de voltar-se para o mar, tem de fazer uma gestão sustentável dos seus recursos disponíveis. Na próxima semana, Neves participará em Barcelona na Conferência das Nações Unidas da Década dos Oceanos, nomeado patrono da Aliança da Década dos Oceanos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Ele falará na conferência. O chefe de Estado cabo-verdiano vai ainda avistar-se com o rei Filipe VI da Espanha e manter encontros com autoridades da Organização Mundial do Turismo e das Nações Unidas ligadas também ao turismo. Mudando de assunto, mudando de país, o governo do Ruanda planeia enviar mais tropas para a província moçambicana de Cabo Delgado, quando as forças da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, se retirarem do país em cerca de 2 anos. A notícia é avançada pelo brigadeiro-general Patrick Keretewa, citado pelo portal sul-africano News24. A Bárbara Ferreira Santos tem mais detalhes.
O portal informa que, no encontro com jornalistas, o comandante da Cooperação Internacional das Forças de Defesa do Ruanda, o brigadeiro-general Patrick Karuretwa, afirmou que Kigali tem atualmente mais de 2.500 soldados em Moçambique e que a retirada das forças da SADEC vai forçá-los a tomar certas medidas. Passo a citar. Vamos treinar soldados moçambicanos para ocuparem as áreas onde SAMIM, as forças da SADEC, estavam colocadas, acrescentou aquele responsável, sem tudo, adiantar outros pormenores. A informação é avançada pelo portal sul-africano News24, que acrescenta que o envio dessas tropas será financiado pela União Europeia. O oficial ruandês disse que a intervenção do seu país levou calma relativa a Cabo Delgado, mas que bolsas de violência persistem naquela província moçambicana. Na ocasião, Karuretwa criticou o modo como as forças da SADEC foram colocadas na República Democrática do Congo e afirmou que o seu governo tinha informado os países da região antes de enviar tropas para Moçambique, mas que não recebeu cortesia idêntica quando a África do Sul enviou tropas para a República Democrática do Congo.
Ruanda tinha sido apanhado de surpresa pela chegada de tropas da África do Sul, Malawi e Tanzânia, à República Democrática do Congo, o país o qual as autoridades de Kigali têm crescentes tensões devido a acusações de que o Ruanda apoia os rebeldes do M23.
Ainda em Moçambique, começou na Matola, em Maputo, uma reunião importante do Comitê Central da Frelimo, o Partido no Poder, em que o perfil do sucessor de Filipe Nyusi, na liderança do partido, e também como candidato às presidenciais de 9 de outubro, está a dominar o primeiro de 2 dias do encontro, apesar do tema não estar na agenda. William Apote encontra-se na Matola a acompanhar a reunião.
Aguardada com expectativa dentro e fora do partido, a sessão iniciou em indisfarçável clima de tensão em torno do tema de sucessão. Como que a forçar a inclusão do tema na agenda, o secretário-geral da Associação dos Combatentes, Eusébio Faustino, avançou, traçando o perfil do candidato desejado pelos combatentes.
Deve ser uma figura com pragmatismo e domine com propriedade os grandes dossiês do nosso país, tendo em conta os desafios atuais. O candidato da Frelimo deve ainda ser uma figura que inspira confiança no nosso seio, com um passado limpo, conhecedor da história da Frelimo e dos seus heróis, capaz de promover a identidade da Frelimo, a sua memória e ideologia.
Já no discurso oficial da abertura da sessão, o presidente do partido, Filipe Nyusi, garantiu aos camaradas que a reunião terá espaço para todos os temas.
Nesta sessão faremos análise da atual situação política, econômica e social do país. Inicio assim. Portanto, nenhuma matéria considerada indispensável deverá ficar de fora.
Apesar do consenso em torno do assunto, os camaradas estão divididos em torno da forma como deve ser conduzido o processo. Uma ala, que inclui o antigo presidente Joaquim Chissano, defende que o princípio deve ser a discussão do perfil do candidato.
Eu ainda nem sei qual é o perfil. Como é que vou decidir?
Uma posição que Armando Guebuza, também antigo presidente do partido, considera ser um processo desnecessário.
Eu não preciso de perfis. Nós conhecemos as pessoas. Ir para o perfil é fugir da realidade.
Amanhã, o último dia da sessão, espera-se que seja o dia de todas as decisões. De Maputo, para a Voz da América.
Pode ver aí na nossa página, voaportugues.com, várias reportagens sobre essa reunião do Comitê Central, inclusive uma de hoje, do Ramos Miguel, que passamos na hora anterior, sobre o que dizem os analistas e observadores políticos sobre os resultados desta reunião. Em São Tomé e Príncipe, entretanto, um inquérito feito no âmbito da primeira fase do processo de reforma na função pública concluiu haver 15 mil funcionários, mas o Tesouro do Estado paga 20 mil salários mensalmente. O sindicato atribui esses funcionários fantasmas aos partidos políticos. O governo promete tomar medidas e especialistas recomendam a introdução urgente das novas tecnologias de comunicação e informação na administração pública. Óscar Medeiros tem uns detalhes.
Perante a situação, a ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz, garante que, no quadro da reforma da administração pública em curso no país, o governo está a desenvolver um conjunto de mecanismos técnicos e legais para expurgar os funcionários fantasmas.
A fase que vamos iniciar agora e será apresentada como é que nós concebemos a metodologia, terá como objetivo principal fazer o levantamento em cada setor, cada direção, departamento e ao nível ministerial. No âmbito desta reforma, o eixo 4 corresponde à utilização da tecnologia na administração pública.
Entretanto, para o secretário-geral da maior central sindical do país, João Tavares, a proliferação de alegados funcionários fantasmas é resultado da politização da administração pública.
Esse é o produto da desorganização que nós temos a nível da administração pública. Uma vez que existe em cada setor o responsável pelo recurso humano, é uma questão de investigação. Eu acho que o governo deve fazer investigação profunda disto e apurar responsabilidade.
O jurista e mestre em Direito Administrativo e Administração Pública, Gelson Bahia, também considera que deve haver medidas urgentes da parte do Executivo.
No sentido de se perceber até que ponto, ao fim e ao cabo, têm sido despendidos recursos que, se calhar, fazem sentido e fazem falta a outras áreas estratégicas do nosso Estado e outras funções que têm que ser prosseguidas. perseguidas pelo nosso Estado e estavam a ser realocadas ou colocadas à administração pública de São Tomé para um número de funcionários públicos que afinal não existem.
Este especialista reforça a necessidade urgente da introdução das novas tecnologias de informação e comunicação na administração pública São Tomense.
Haverá uma redução drástica de situações que possibilitem ou originem que hajam atos de corrupção. Porquê? Porque os dados e o modo como a administração pública passa a prosseguir os seus objetivos são todos eles computadorizados. É um passo decisivo para que nós possamos, de facto, tornar a nossa administração pública mais eficaz, mais eficiente, mais próxima das pessoas e, sobretudo, torná-la mais eficaz do ponto de vista económico, o que libertará o nosso Estado, os nossos governos, do fardo administrativo e, sobretudo, limitará a que situações dessa natureza que agora estamos a comprovar continuem a acontecer em São Tomé e Príncipe.
Oscar Medeiros, Voz da América em São Tomé.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, dia 5 de abril. Sexta-feira é dia de artes e vamos falar sobre jazz em Angola. O Ango Jazz 2024, a terceira edição, começa já na próxima semana. Hoje, especial com o Pedro Dias.
A sonoridade musical do piano de Dimbo Makiese. De 9 a 14 de abril acontecerá o Ango Jazz, terceira edição, Festival Nacional de Jazz. Músicos de mais de 10 províncias. Dimbo Makiese, pianista e mentor do Ango Jazz, defende a expansão do jazz em Angola, bem como da sua valorização, da necessidade em harmonizar o cancioneiro angolano numa musicalidade mais jazzista.
A terceira edição está a ser bem preparada. A segunda edição foi no ano passado que tentamos, que juntamos por aí mais de 7 províncias. Fui lá no Palácio de Ferro e tivemos lá a jovem masterclass com professores aqui da nossa praça e professores estrangeiros também. E essa edição, a terceira edição, não vai ser diferente. Vamos manter o nosso conceito, que é expansão da própria música do jazz em si, no território nacional, e tentar criar o intercâmbio e valorizar o que nós temos de melhor. Porque nós reconhecemos que em Angola temos talentos, capacidade, pessoas com capacidade de desenvolver jazz, porque jazz é um dos estilos que vai nos ajudar a sair um pouco dessa mediocridade, eu assim posso dizer, da monotonia que sentimos de vez em quando na nossa musicalidade, e dar continuidade naquilo que o nosso escota, os David Zé, os escota Rui Mingas, André Mingas, Felipe Mukenga, que todos eles já fizeram. Para não continuarmos na mesma senda, temos que seguir o que os escota fizeram, e que uma das coisas que eles fizeram era ter o conhecimento de jazz. Então nós, a nova geração aqui em Ango Jazz, tentamos continuar, dar avante a essa missão, tentar difundir um pouco mais, mas está a ser bem preparado, porque para já esse festival vai ser mais especial ainda, porque conseguimos integrar o festival Ango Jazz na festa da Bienal de Luanda. Então temos um dos parceiros mais fortes, que é Resiliarte Angola, que já tem feito as atividades. Temos as escolas americanas, temos a Unesco, temos o nosso cota GG Belo, que está conosco. Então, de certa forma, estamos a preparar, está a ser tudo com sucesso mesmo, a preparação desse festival.
Algo diferente em relação às edições anteriores, nesta terceira edição?
Com certeza, nessa terceira edição vai ser mais diferente e mais abrangente. Abrimos um pouco, em vez de permanecermos somente em jazz e as nossas músicas, claro, porque um dos focos dos festivais Ango Jazz nacional, sobretudo, é para valorizar as línguas nacionais que nós temos. cantar as músicas, as canções, assim, que podemos dizer, nossas músicas inéditas de Angola.
Eshipaleba, e tekeli mwenda kusangele, tekeli mwenda kusangele, bojila, bojila, bojila.
De André Mingas, era preocupação do artista elevar a música de Angola em patamares de jazz. Para o Ango Jazz 2024, a participação dos artistas nacionais Dimuka, Ilaza Chipilica, Bimbo Maquiesse, Madalena Acadez, dos portugueses Gonçalo Marques, Sofia Grácia, dos franceses Jean Renan, Mandin e dos americanos Aaron Goldberg e Aisha Casanova, segundo a organização.
Um dos objetivos também do festival é criar masterclass. Por exemplo, esse ano vamos ter a presença do Old Club de Portugal, de Lisboa. Eu estive lá há pouco. Eles vão dar aula online. Old Club vai dar aula no professor Gonçalo Marques, através do Camões. Temos a aula, vamos ter aula com o professor Aaron Goldberg, dos Estados Unidos, vai partilhar também conosco o que é jazz. Temos a aula com o professor, com Jean Renan, da França, vai dar. Então, o festival
não será apenas atuações, mas que também é este aprendizado sobre jazz.
É muito importante, para sairmos um pouco no empirismo, tem que ter os espíritos que conhecem a matéria para nos dar. A pura verdade é que temos muitos curiosos, que é bom, tudo começa assim, nós todos.
Aí está o improviso.
E aí, esse é o improviso de jazz. Aliás, para aprender a falar, primeiro não se ensina os verbos, os modos. Não. Primeiro é falar, depois é que tu avanças um pouco, te ensina, não, aqui é o modo indicativo, imperativo e tudo. É a mesma coisa com jazz, nós não podemos condenar, mas temos que aplaudir, porque é bom já ter os jovens que estão arriscar nesse mundo de jazz, assim eu posso dizer. Lá no exterior, para já, os talentos que nós temos aqui, nós não estamos tão mal assim, não. Para já, deixo mesmo bem claro. Nós temos jovens aqui com capacidade, se eles tocarem sem falar, porque sem falar aí é que vão ver que não sabem nada. Mas se tocar sem falar, é claro que lá fora vão admirar. Porque jazz é uma música, é um estilo que foca mais no que você faz e não no papel. Não, tenho aqui.
E estes do que fazem, nós temos aqui em Angola, temos muitos?
Nós temos muitos que, como eu disse, temos muitos curiosos.
Podem não ter escola, mas têm essa curiosidade em tocar jazz.
Sim, nessa curiosidade eles chegam a tocar. Na verdade, esse festival vai ajudar para dar umas bases e direção certa. E tentar explicar que isso até aqui é o modo fulano, até aqui, e tentar explicar a casa como é que funciona. Mas de fazer, eles já fazem. Porque jazz é uma música improvisada. E não podemos ignorar que jazz saiu aqui em África. Jazz veio de blues. E blues, quando se fala de blues, estamos a falar de Mbanza Congo, estamos a falar de Benguela, estamos a falar de quê? É nós.
Ango Jazz é um grupo musical fundado em 2019. Da sua extensão ao Festival do Jazz Nacional, Ango Jazz, Bimbo Maquiesse fala da execução de mais projetos musicais.
Ango Jazz é um projeto muito abrangente. Não cabe, não termina apenas, não se enche apenas em festivais, em workshop, não. Nós pensamos criar até academia, criar clube de jazz, tem muitos departamentos. Então, se vocês analisarem, em termos dos músicos de jazz, nós não temos muitos aqui em Angola. Não temos muitos músicos de jazz aqui em Angola.
Se não temos muitos músicos de jazz conceituados, como é que estamos a falar de um festival que abrange de cabida o Cunene?
Ok, razão pelo qual nós organizamos o festival, para tirar aqueles que têm desejo, porque jazz faz-se, aprende-se jazz tocando. Não é tu sentas assim a fazer, não, não, não. Para já nós fizemos um casting desde dezembro, desde o mês de outubro do ano passado, de 2023, me refiro. Começamos um casting e onde nós fizemos a captura, tentamos pegar um pouco os que tinham tendência para jazz. E são esses que vão vir para Luanda com minha supervisão, com supervisão do Aaron Goldberg, com supervisão do Julian Nu, com supervisão de outros. Vamos passar as bases de jazz. Porque hoje em dia jazz pode-se aprender com internet e tudo. E nós temos pessoas posso aqui mencionar o Peter, que está em Benguela, que nunca estudou jazz na escola, mas ele toca os temas jazz, improvisa e tudo. Então são esses talentos que tem mais deles, que outros estão, Mavianquice, que está no UIS, tem mais outros lá de Cabinda, que tem muitos jovens que nós fomos escolhendo, fomos encontrado que eles têm potencialidade, e essas, a única coisa que podemos fazer é lhes dar oportunidade para subir no palco e ter o contacto com os professores que fazem, para assim abrirmos o nosso mercado de jazz. E não só, depois de continuar isso é uma aula contínua, é um processo contínuo. Para já, um dos alunos da Angola Jazz, um dos membros da Angola Jazz, que é o Benjamin Afonso, agora que não estamos a falar, está em Portugal. Está em Lisboa, está a estudar jazz junto com a Escola de Jazz Luís Vila Boa. Está lá a estudar. Por quê? Porque foi através desse mesmo processo que o Camões nos cedeu, nos atribuiu, nos ofereceu as bolsas.
Instituto Camões.
E daí nós cedemos a bolsa Diana Cabango, que nós vimos há pouco, que foi numa atividade lá em Lisboa, no Got Talent de Lisboa, de Portugal. E lá também está a estudar jazz. E o Benjamin está a estudar. Quer dizer, queremos continuar esse processo. Por isso é que eu disse, nós vamos abrir a indústria do jazz em Angola, criando uma academia, criando mais gravadora, se for possível, e criar intercâmbio entre os professores que vão estar sempre aqui para dar, fica 2 meses, 3 meses, e os alunos saem daqui de Angola para o exterior e idem para os professores. Quer dizer, criar esse movimento.
Sasa wangi sase kingilangi sagane wangi kaile kumama wala wangi wale kusasa wangi sase kingilangi sagane wangi kaile kumama
As notas de jazz nas canções de Filipe Mukenga em Tembeka. Para que Angola seja uma referência a nível do jazz em África, no mundo, o mentor do Ango Jazz tem uma palavra de incentivo: continuar.
Eu já viajei um pouco, não vou dizer que viajei muito, com esse amor da música, de amar jazz. Já viajei muito, já toquei muito em outros países e já fiz piano bar sozinho a tocar, mas eu senti em mim que era preciso, nós precisávamos do jazz para abrir um pouco o nosso conceito musical, e além disso, para tentar escrever o nome de Angola no mapa. Quando se fala de jazz, temos que ter os nossos. O mundo hoje, a geração, como se diz, né? A experiência passa-se a informação, mas a experiência é vivida. Nós podemos ouvir a informação do Filipe Mukenga, foi tocar lá com Javan, Filipe Mukenga já tocou com quem? Isso são informações. Mas nós temos que experienciar isso. Significa que a juventude tem que entrar em ação. Então, eu acho que vamos continuar. Podemos chegar até, não sei, eu até posso passar, mas o Festival Angola Jazz vai continuar. Porque o objetivo disso, é desenvolver e trazer outros músicos que estão no anonimato.
Dimbo Makiese, pianista e mentor do Ango Jazz 2024, Festival Nacional de Jazz, que acontecerá de 9 a 14 de abril próximo, na Zona Baixa da capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Continua a acompanhar a Voz da América desde Washington. Vamos agora às notícias, quase no final desta emissão da Voz da América, um inquérito do governo israelita ao assassinato de 7 trabalhadores de uma organização humanitária no ataque aéreo em Gaza nesta semana encontrou erros graves e violações de procedimentos por parte dos militares, o que resultou na demissão de 2 oficiais e na repreensão formal de comandantes superiores. O inquérito concluiu que as forças israelitas acreditaram erradamente que estavam a atacar homens armados do Hamas quando ataques de drones atingiram os 3 veículos da Organização de Ajuda Humanitária World Central Kitchen na noite de segunda-feira e disse que os procedimentos padrão foram violados. Os mortos no ataque de segunda-feira incluíam um palestiniano, 3 cidadãos britânicos, um cidadão polaco, um australiano e um cidadão canadiano-americano. As forças de segurança israelitas disseram que apresentaram as conclusões à organização e, após o incidente, aquela organização, World Central Kitchen, suspendeu todas as operações na faixa de Gaza e parecia inclinada a encerrar permanentemente todas as operações. Vários funcionários russos foram expulsos da sede da NATO por espionagem, revelou hoje o secretário-geral da organização Jens Stoltenberg ao tabloide alemão Bild, em entrevista divulgada nesta sexta-feira. Stoltenberg acrescentou que os russos estavam envolvidos em atividades que não eram realmente trabalho diplomático, mas de inteligência. Desconhecem-se os pormenores. Drones militares ucranianos atacaram a usina nuclear de Zaporizhia, mas não causaram danos à sua estrutura fundamental, disse a agência de notícias russa RIA nesta sexta-feira. Também não houve confirmação independente do incidente. Homens armados mataram pelo menos 21 aldeões no estado nigeriano de Kogi, disseram residentes nesta sexta-feira, no mais recente confronto entre pastores e agricultores, alimentado pela crescente pressão sobre os recursos terrestres. Edidu Amemark, presidente da área governamental local de Omala, em Kogi, onde ocorreu a violência, disse que cerca de 21 pessoas foram enterradas na manhã de hoje. Ele acrescentou que o ataque foi uma represália aos pastores Fulani, depois dos moradores, há 3 dias, terem morto 6 membros da sua comunidade, incluindo 2 por decapitação. A violência entre agricultores e pastores tornou-se cada vez mais comum nos últimos anos, à medida que o crescimento populacional leva a uma expansão na área dedicada à agricultura. O governo do Zimbábue adotou uma nova moeda indexada ao preço do ouro para tentar combater a hiperinflação no meio de uma grave crise económica. O anúncio foi feito hoje pelo Banco Central, que indicou que a partir desta sexta-feira os bancos vão converter os saldos atualmente dominados em dólares do Zimbábue para a nova moeda chamada Zimbábue Gold ZIC. O país tem uma das taxas de inflação mais elevadas do mundo. E o Programa Alimentar Mundial anunciou hoje a chegada do seu primeiro carregamento de ajuda em 6 meses à região sudanesa de Darfur, onde o conflito armado impede o abastecimento de alimentos à população. E E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. De todos se despedem Álvaro Lugero Andrade e Desma Conning. Até amanhã.